A decisão do presidente João Lourenço em suspender a partir deste domingo as deslocações de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais para o estrangeiro está a ser posta em causa por alguns juristas no país. Sendo uma decisão inédita no histórico dos processos políticos em Angola, juristas e políticos desconfiam sobre as reais motivações do despacho tornado público esta semana em Diário da República. Em alguns círculos da sociedade angolana, a posição do estadista angolano é considerada legítima, mas existem leituras que apontam para eventuais razões de fundo que escondem outras informações que não são de domínio público. O uso de bens públicos por membros do partido no poder em plena campanha eleitoral é outro assunto que muitos defendem que o Presidente da República devia também proibir em despacho por causa das deslocações para o interior do país. João Lourenço justificou a medida da suspensão das viagens, considerando que se avizinha o termo do mandato do Executivo atual referente ao período de 2017 a 2022, como estabelece a Constituição angolana e tendo em conta a necessidade de se maximizarem os resultados do trabalho de articulação institucional desenvolvido, bem como efetuar o balanço das atividades realizadas ao longo do mandato pelos diversos órgãos da administração central e local do Estado. Ainda assim, o despacho abre alguma exceção às entidades que se desloquem para atender a situações pontuais e inadiáveis, desde que devidamente autorizadas. O porta-voz da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, não encontra nenhum inconveniente decorrente desta decisão do Presidente da República. Donda Zinga é de opinião que trata-se de uma orientação do titular do Poder Executivo para os seus auxiliares diretos.
Bom, sobre esta matéria, não tenho nenhuma ideia, né? Nenhuma observação, uma vez que é uma decisão do mais alto magistrado da nação, que o fez na sua qualidade de chefe de executivo e deu uma ordem de forma piramidal aos seus auxiliares, porque os ministros são auxiliares do Presidente da República, porque o órgão de soberania é o Presidente da República, que tem uma série de estatutos como chefe de Estado, como chefe de executivo, como comandante das Forças Armadas e outras tantas. Portanto, ele veio nessa sua qualidade, nesse seu estatuto. Portanto, não tenho absolutamente nada a comentar nesse sentido, porque é uma medida do chefe para com seus auxiliares.
O facto no despacho, João Lourenço, alegar uma altura em que o país está a viver, portanto, o período eleitoral, também há algumas vozes que questionam porque é que João Lourenço também não emite um despacho para que os membros do Executivo não façam uso dos bens públicos para a campanha eleitoral do partido no poder.
Olha, este problema nós temos reivindicado, temos estado a criticar a miúdos, repito frequentemente. Aliás, há dias nós tornamos público um memorando onde elencamos uma série de violações. Esta é uma delas. Uma certa promiscuidade que acontece, as atividades, o chefe de Estado desloca-se a uma determinada província como chefe de Estado e automaticamente os custos estão suportados pelo Estado angolano, o erário público. Mas, na mesma ocasião, ele aparece nas vestes do presidente do MPLA, quer dizer, como um camaleão, muda de cor, automaticamente, com o mesmo erário que está a suportar a viagem, o mesmo erário público que está a suportar a viagem, de forma promíscua, vai suportar a atividade do MPLA. Mas quando o presidente da FNLA, da UNITA e outros se deslocam para as províncias, o Estado angolano não tem alocado valores para custear as suas despesas. Portanto, isso é uma autêntica promiscuidade que temos estado a criticar. Aliás, nós fizemos menção no memorando que se tornou público, aliás, que foi remetido também ao próprio Presidente da República e ao MPLA, e fez recomendações, e os líderes dos partidos da oposição foram categóricos em citar recomendações a cada um dos destinatários, nesse sentido.
Donda Zinga foi igualmente questionado se o despacho tornado público pelo Presidente da República não esconde alguma informação. O político da FNLA revela alguma cautela para não especular.
Cautelosamente não posso me excluir, não tenho juízo de valor nesse sentido. Vamos ver, não é? Já estamos praticamente no período das eleições, dentro de escassos meses, vamos avançar para a campanha eleitoral e, naturalmente, as eleições, e que vão ditar quem vai governar a Angola. Uhum. Pode não ser um empenado, se é possível. Vamos numa competição. Portanto, pode ser a FNLA, pode ser a UNITO.
Também concorda com a ideia segundo a qual esta é uma forma encontrada pelo atual Presidente da República de modo a disciplinar o comportamento dos próprios governantes?
Bom, eu penso que esteve bem, porque a responsabilidade recai a ele, porque ele que é o chefe do executivo, ele que é o órgão, porque aqui o poder é unipessoal. O poder executivo, no quadro da nossa Constituição, é unipessoal. As demais entidades são meramente auxiliares.
Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangundo, para quem este despacho do Presidente da República é mais uma medida populista para atrair simpatias, numa altura em que o país se prepara para ir a votos.
Pronto, em princípio quero dizer-lhe que, na verdade, para mim não constitui nenhuma surpresa, isso não traz nada de novo, nada de extraordinário, se atendermos que, na verdade, o Presidente João Lourenço, já há algum tempo, nos acostumou com medidas dessa natureza, né? Algumas medidas que podemos mesmo ter a coragem de afirmar que são medidas populistas. E isso ocorreu em diversas vezes quando o presidente viu-se sob um fogo cruzado, debaixo de várias críticas, debaixo de várias, então, de um clima de tensão social, sempre ocorreu a uma medida populista, né, como forma de atenuar, e isso ocorreu em 2020, a quando daquelas manifestações que tiveram lugar em outubro, né, com a consequente convocação depois da reunião com os jovens ou com a juventude. Ocorreu também ainda a quando dos incidentes de Cafunfo, quando achou por bem tirar então a revisão constitucional para atenuar, e assim por diante. Bom, nesta altura sabemos que o nível de crítica, o nível de reprovação social não é menor, é dos piores já registrados, mesmo se comparando com o período do anterior presidente, José Eduardo Santos. Então, também, para mim, não é surpresa que o presidente se tenha medida como forma de, pronto, se calhar arrancar alguns créditos por parte das pessoas, no sentido de exercer sempre como alguém que quer o bem das pessoas, quer o bem da população, quer o bem comum. De facto, não é bem assim.
Mas, doutor Manuel Cangundo, até que ponto, portanto, este despacho pode violar direitos, principalmente dos governantes que estão abrangidos nesta medida?
Bom, é verdade que os governantes, enquanto cidadãos, estão, digamos, assistidos de direitos e deveres também, nos termos da Constituição e da lei. Porém, nesta perspectiva, podemos haver aqui uma exceção à regra. Portanto, e aqui eu ia dizer que o enquadramento desta matéria, nós podemos subsumir aqui a matéria da competência que assiste ao próprio presidente no sistema da Constituição. Veja que nós estamos a falar do titular do Poder Executivo e a medida visa exatamente os membros do Executivo. Bom, se o Presidente da República é o titular do Executivo, no caso é o chefe do Executivo, tem todo o direito de, quando entender e quais as circunstâncias se permitirem, de suspender um ou outro ato, mesmo que isto envolva algum direito de um dos seus membros, de um dos seus colegas. E eu penso que, nesta altura, com o aproximar das eleições, é natural que se entenda, pronto, as pessoas precisam de trabalhar um pouco mais, até porque o próprio despacho fala da necessidade da feitura de um balanço referente ao quinquênio 2017-2022.
Manuel Cangundo admite, por outro lado, que João Lourenço pode estar com medo de ser abandonado pelos seus auxiliares, justificando-se para o efeito esta decisão. O jurista fala igualmente da violação da lei da probidade pública, onde não tem havido separação entre o que é público e o que é do partido.
Pode ser esta perspectiva da disciplina, mas também não podemos descurar a possibilidade do medo por parte do presidente.
Qual é o medo mim, nessa altura, na perspectiva do Dr. Manuel Sangoni?
O medo de ser abandonado, porque é sabido, é consabido, que mesmo no interior do partido há muitas contestações. E muitas são as pessoas que manifestaram, mesmo em algum círculo pessoal, de abandonarem o país ao longo que termine o mandato, ou pelo menos na véspera. Nesta altura, poderá também pairar na cabeça ou no pensamento do presidente algum medo de ser abandonado pela batata quente. Daí é que ele decida proibir toda a gente, né, de sair, como se estivesse a dizer que pronto, cometemos todos e vamos todos assumir o ônus aqui dentro. Por outro lado, também podíamos ver isso na perspectiva financeira, na perspectiva econômica, no sentido de se, fazer algumas poupanças, porque sabemos que estas viagens normalmente acarretam custos elevadíssimos. Mesmo quando esses governantes vão viajar a título pessoal, normalmente usam do erário público. Passam do lado do Estado para viajar, para a sua manutenção, para a sua estada lá fora e não só. Portanto, são dessas coisas que nós gostaríamos de ver estando a ser cortadas nesta altura. Portanto, não acredito muito que seja o objetivo ou a intenção de disciplinar os membros do executivo. Eu, na verdade, olho para uma outra visão em relação a isto, porque se for disciplinar, e com todo respeito, penso que o próprio presidente também precisa de se autodisciplinar. Então, a lei da probidade pública está aí, e é muito clara quando diz que deve haver separação entre aquilo que é público e aquilo que é particular. Nós não estamos a ver o próprio presidente. Viaja no avião da presidência para uma província, né? Pronto, para realizar um ato do Estado e no dia seguinte, com a mesma viagem, está num ato partidário, né? E volta com o mesmo avião do Estado. Fica no hotel pago com o dinheiro do Estado. Então, como é que o presidente, que tem um comportamento como este, depois quer decidir ou quer disciplinar os membros do seu executivo? Estaremos aqui, como se diz na gíria, agindo com duas peças, duas medidas, ou seja, estamos a ser 8 ou 80 ao mesmo tempo.
Entretanto, o jurista Albano Pedro ajuda-nos a fazer um enquadramento jurídico sobre o ato praticado pelo Presidente da República e as normas previstas na Constituição da República.
Em relação a esse despacho que proíbe, suspende, no caso, a saída dos auxiliares do Presidente da República na qualidade titular do poder, do titular do poder executivo. O que se pode dizer é que, pela justificação que vem no preâmbulo da lei, dizendo que essa suspensão vai desde o período que medeia a campanha eleitoral e a investidura do novo presidente, este conteúdo está compatível com o conteúdo do artigo 116-A da Constituição da República, que diz que neste exato período, o período que vai entre o período da campanha até a investidura do novo presidente, o presidente da República deve praticar apenas atos correntes. Não pode praticar atos que envolvam o Estado angolano em novos acordos, novos contratos, enfim, de modo que esses atos obriguem o novo presidente que vir a ser investido. Então, esta disposição do artigo 116 da Constituição quer acautelar qualquer situação em que se venham a contrair, por exemplo, dívidas, venham a ter acordos militares, acordos econômicos de toda a ordem que venham a pôr em causa o projeto político do futuro presidente ou as suas próprias decisões enquanto novo gestor do Estado. Se fizermos essa articulação, fica por se entender que essa suspensão só é válida para aqueles casos em que os governantes tenham de viajar fora do país com o fim de estabelecerem acordo ou dar sequência a acordo que engaja um Estado angolano.
Sim, os governantes também têm necessidades particulares, não obstante o próprio momento específico, que é de um ano eleitoral, mas ainda assim fica subentendido de que nem por aí, a não ser que haja alguma questão de gravidade, pode vir.
Não, a própria lei acautela, porque a lei afinal, no seu número 2, porque a lei foi articulada em números, no seu número 2 diz que não estão abrangidos, não, esse diploma legal não é aplicável nos casos em que esses mesmos governantes, no caso ministros, secretários de Estado, enfim, governadores, vice-governadores, nos casos em que eles tenham que viajar por motivos pontuais e inadiáveis, dos quais obtenham autorização para o feito. Sabe? Portanto, o ponto 2 ressalva aquelas situações que são de natureza particular, urgente, casos de saúde, problemas eventualmente de óbito, problemas familiares pessoais que levem os governantes a viajar. Está ressalvado no número 2 desse despacho. É preciso perceber bem o conteúdo desse despacho. Por causa desse conteúdo, é que se dá a perceber que a proibição é para aqueles casos mais relevantes.
Albano Pedro considera ainda assim que o ato praticado por João Lourenço levanta outras questões e aponta o facto das eleições ainda não terem sido convocadas pelo Presidente da República.
O que levanta questões é que, a ser assim, havendo essa harmonização entre o despacho presidencial e a Constituição, levanta um novo problema. Qual é o problema? Eu de afinal, se a Constituição diz que é entre o período da campanha eleitoral e a eleição ou a investidura do novo presidente, e esse despacho está exatamente a trazer esse período, está a dizer a partir de 15 de maio, isto quer dizer, se tivermos que articular com a Constituição, que 15 de maio é o último dia da campanha eleitoral. Está a ver? E, entretanto, o Presidente da República ainda não convocou as eleições e nem sequer está marcada já a campanha oficial, está a perceber?
Pois.
Então, esse é o problema que levanta esse despacho se tivermos que articulá-lo com a Constituição.
Mas esse problema suscita alguma polémica do seu ponto de vista?
Não, claro que tem que suscitar, porque isso quer dizer, no mínimo, que para o Presidente exorar esse despacho tinha já de haver uma convocação oficial das eleições e uma marcação clara das da campanha eleitoral para
que... Este despacho entra em vigor a partir de 15 de maio, não é?
Exatamente, de 15 de maio, se tivermos que pensar que o espírito da Constituição diz que é no fim da campanha e a investidura do presidente nesse espaço. O 15 de maio, de acordo com a Constituição, teria de ser o último dia da campanha. Está a perceber? Teria de ser. É assim o entendimento que tem que ter se quisermos fazer uma articulação consertada com a Constituição. Então, no meu entender, o Presidente tem que corrigir essa situação. Tem que, em primeiro lugar, fazer a convocação das eleições e, fazendo a convocação das eleições, marcam-se as campanhas eleitorais. Sabe-se agora qual é o período concreto da campanha eleitoral e, a partir daí, vai-se fazer, então, uma interpretação corretiva deste diploma legal. Porque senão esse diploma legal, por causa desse aspecto mínimo, ele entra em desconformidade com a Constituição e podemos falar de uma inconstitucionalidade parcial.
Albano Pedro, Ndon da Zinga e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América,